Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim nessa semana importante, onde as negociações sobre o pagamento do Fundo Rural estão em andamento lá em Brasília. A gente, na semana passada, acompanhou aqui as primeiras negociações em relação aos pagamentos, as propostas que iniciaram a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária. O governo está fazendo aí as suas contrapropostas. Agora a gente conversa com o presidente da Frente, Nilson Leitão, que é deputado federal pelo Mato Grosso, para saber dele como avançaram essas negociações, já que amanhã tem audiência pública em Brasília para justamente, juntamente com os produtores, definir o que vai ser em relação ao Fundo Rural. Deputado Nilson Leitão, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, nesse momento, como estão as negociações, deputado? Seja bem-vindo.
Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, bom dia. Vamos partir de algumas informações cronológicas. Né? Antes mesmo da decisão do STF, o governo federal, quando encaminhou a reforma previdenciária para o Congresso, já encaminhou com a extinção do Fundo Rural. Né? Então já não existiu o Fundo Rural no relatório da reforma previdenciária, que até agora não foi votado. Mas se já houve essa iniciativa do governo, mesmo antes da decisão do STF, é porque, obviamente, o governo entendia que precisaria mudar essa roupagem aí e o modelo de cobrança da Seguridade Social do produtor. Bom, no meio do caminho disso vem a decisão do STF. Com essa decisão do STF, obviamente, pega todo mundo aí de susto, né, de calça curta, e acaba tendo que tomar aí algumas atitudes. Hoje, como que está essas negociações? Primeiro, deixar muito claro para o produtor brasileiro de que até por um dever de lealdade, o governo federal, o presidente Michel Temer, se colocou ao lado da frente parlamentar para resolver o problema. E por isso que está sendo discutido. Então, na quinta-feira passada, nós sentamos com o presidente Michel Temer, o Ministério da Fazenda sugeriu algumas saídas, né, como parcelamento em 180 meses e outras coisas, e a frente parlamentar preferiu colocar ele colocando pela cabeça jurídica, né, de que havia uma decisão do STF. Nós salientamos a ele de que o STF ainda demoraria 3 meses, praticamente 90 dias, 100 dias aí, para publicar o acordo. Na publicação do acordo poderia ter embargos, recursos, né, para inverter, para talvez anular essa decisão e, quem sabe, reverter a posição de alguns ministros, ou pelo menos modular a decisão, não cobrando aí o passado. Então existe alguma saída jurídica ainda depois que publicar o acordo. Até lá não tem o que se fazer a não ser esperar a publicação. Enquanto isso, a nossa atitude tem que ser política. E o que atitude política é essa? Se de todo jeito vai ter que ter um novo imposto da Seguridade Social do produtor, independente da decisão do STF, que ele já seja moderno, vantajoso para o produtor, eficiente para o governo, né, e que seja simplificado no, no, na compreensão desse imposto. Que hoje é um emaranhado de coisa, o Fundo Rural com a Previdência, tudo no mesmo jeito, parece uma bitributação e assim por diante. Então, essa provocação nossa fez com que o presidente Michel Temer já determinasse uma reunião entre a Receita Federal e a equipe técnica da frente parlamentar e das entidades, para que pudesse daí surgir uma proposta plausível, coerente, para o setor. Então, reuniram na quinta-feira à tarde, na quinta-feira até tarde da noite, reuniram na sexta-feira, né? Passou o sábado, domingo, feriado do dia primeiro, e hoje está marcada uma reunião para as 9h30 da manhã, horário de Brasília, na Receita Federal. Ou seja, daqui a pouco nós estaremos reunidos com o Jorge Rachid, junto com a equipe técnica da Receita Federal, com as alternativas que eles conseguiram levantar, durante o final de semana. E é claro que ainda é uma fase de negociação. O que nós pretendemos? O Fundo Rural hoje seria cobrado em média de 2,1% da receita, nós queremos que duas propostas, que seja no máximo 1% da folha, que seja no máximo 0,25% da receita corrente bruta, né? Receita bruta do produtor, para a Seguridade Social, isso independente da questão do Fundo Rural. E aí estamos discutindo como que faria esse passado, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a renúncia de receita. Se o STF, daqui a 4 meses, firmar essa decisão, não mudar essa decisão, vamos sim ter que ter uma proposta para esse passado. Não é apenas anular. O presidente da República, nem o prefeito, nem o governador tem essa legitimidade, essa autoridade para renunciar à receita que precisa, que foi lançada. Então é isso que vamos ter que olhar com toda tranquilidade. Os deputados, alguns dizendo, olha, não pode pagar, isso apenas dizer não basta. Tem que ter um instrumento para isso, tem que ter responsabilidade nesse momento, e é isso que nós estamos tendo para evitar a cobrança desse passado e, é claro, também poder ter um certo prêmio para quem pagou, ou quem sabe aí uma compensação para quem pagou, e olhar daqui para frente, um imposto novo. Esse imposto novo seria um imposto que seria vantajoso para o produtor, para a sua aposentadoria, para a sua Seguridade Social.
Deputado, então vamos entender direitinho. Daqui para frente, a proposta então é que haja duas formas de cobrança na folha e sobre a receita bruta, é isso que eu entendi?
Não é ou na folha ou na receita.
Perfeito.
Bruta, né? Ou na, tem gente que vai pagar na folha, tem gente que vai pagar na receita bruta, né? não vai pagar nos dois.
Entendi, mas a decisão
ou outra, porque tem cultura que prefere pagar na folha, tem cultura que prefere pagar na receita. E, então essas duas situações, o Brasil é um Brasil plural, né? Então não dá para fazer uma regra única para 150 culturas no Brasil, para o café e para a soja. Tem diferenças aí em quantidade de mão de obra, na receita, na lucratividade, assim por diante.
E seria 1% sobre folha e 0,25% sobre receita bruta, é isso?
Isso foi o que foi colocado na mesa para iniciar o debate.
Ah,
então,
tá.
Obviamente, a receita, hoje nós vamos ter alguma posição das outras alternativas. Dificilmente, e é claro que vão tentar fazer isso, mas dificilmente vai conseguir fechar hoje uma proposta finalizada e acabada. É um assunto bastante complicado devido à decisão da STF. Então, tudo que decidiu hoje, nós estamos decidindo para o futuro, né? E aí o passado é tentar fazer com que algo simbólico aí para poder resolver essa dívida do passado, que é uma dívida enorme. Então, a dívida de que não tem, tem gente que vai ter que vender a sua propriedade para pagar. Quer dizer, isso aí está fora de cogitação. A Frente Parlamentar não vai aceitar qualquer tipo de situação no sentido de querer cobrar esse passado como está. Claro que nós vamos tentar buscar aí uma isenção, uma anistia, qualquer coisa que possa aparecer com isso para uma compensação futura. O que nós queremos é, de fato, extinguir o Fundo Rural desse debate, definitivamente, é o que nós queremos fazer.
Deputado, as informações que chegam para a gente dão conta de que essa dívida, esse passivo, a proposta inicial, imagino, seria de um rebate, aí, uma redução na ordem de 90% para quem pudesse pagar esse passivo à vista ou 80% para pagamento em 10 anos. O senhor tem conhecimento dessa negociação? É isso mesmo que está na mesa nesse
momento?
Não,
isso foi a proposta feita no início da nossa conversa com a Receita Federal, com o ministro da Fazenda. Ele falou, olha, levando de forma como natural, né, que é da Receita, que é o órgão de cobrança de impostos, ele disse que para poder resolver o problema, se a cobrança fosse efetivamente definida pelo STF, teria essa proposta na mesa, né, de seria aí um abatimento de 90% do capital devido e 100% dos juros e correções que tivesse para pagar em 10 anos. Quer dizer, tudo isso é porque, na verdade, o que tem que colocar na cabeça, eu repito, a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela proíbe qualquer renúncia de receita. Então, se o STF determinar que é devido aquela dívida, o governo federal não pode simplesmente rasgar a dívida. Ele não tem essa legitimidade, não tem esse poder. Ele está cometendo um crime de responsabilidade se ele fizer isso. Então, o que precisa fazer? Precisa ter essa compensação da dívida de algum jeito. A minha proposta não é essa de pagar o passado. A minha proposta é acrescentar isso no futuro. É, então, eu acho que é isso que vai estar na mesa para tentar achar uma compensação de pagamento. Nós, de repente, achar esse modelo. É isso que estaremos discutindo hoje, com muita calma, colocando de forma clara ao produtor de que não precisa ter essa pressa, esse desespero para resolver isso ontem. Por quê? Porque o que nós queremos fechar é definitivamente uma reforma previdenciária para o setor produtivo. Essa reforma previdenciária, já tirando o Fundo Rural, que era um desejo do governo federal, né, já extinguindo o Fundo Rural, e dando nova roupagem à Seguridade Social do produtor. Todos vão ter que pagar a Previdência, de algum jeito, não é isso? Né, você vai pagar aí, como imprensa, o empregado doméstico vai pagar, o caminhoneiro vai pagar, o produtor também vai pagar, e ele não se nega de pagar. Agora, esse modelo Fundo Rural é um modelo que não dá mais para continuar com ele. Ele é caro, ele é confuso, né? Então o que precisa é de fato pensar na modernização dessa cobrança de forma eficiente e vantajosa para o produtor.
Agora, deputado, tem compradores que já começaram a recolher o Fundo Rural do produtor ou retomaram após a decisão do STF. O produtor continua pagando assim mesmo até sair uma decisão definitiva, suspende essa cobrança? O que ele deve fazer?
Eu acho que não deve ter a cobrança ainda, né? Até porque existe liminares, existe tudo. Não está finalizado a decisão do STF. A finalização de uma decisão dessa, ela acontece na publicação e no transitado em julgado. E isso ainda não houve, ainda tem recursos, tem embargos. Então, o que eu recomendo, se quiserem fazer um bom acordo de pagamento, ou deposite em juízo, ou num bom acordo, caso seja uma boa relação entre o fornecedor e a indústria, que faça isso num acordo comum. De, olha, eu vou pagar, mas se você perder, você vai me devolver, né? Você vai me compensar. Então, porque hoje continua do mesmo jeito, hoje ainda não está definido, só tem uma decisão do STF que não está transitada em julgado ainda. Ainda pode ter reversão, e mesmo que não tenha, eu acho um bom caminho que seja num acordo desse pagamento, não é apenas recolher, que depois vai ficar aí outra briga judicial.
Muito bem. É uma semana importante que os produtores estão em Brasília para discutir esse assunto, esse tema. Como é que a frente vai estar articulando aí junto aos produtores? Como é que a frente está participando dessa mobilização, deputado?
Não, na verdade, a mobilização acaba sendo, os produtores se organizaram, mas coincide com a nossa audiência pública, né? A frente parlamentar marcou uma audiência pública para quarta-feira, né? Toda a informação, todos os dados trazidos, o debate, ele é fundamental, né? Para que possa enriquecer ainda mais essa proposta que nós vamos fazer dentro do Congresso Nacional. Né? Então, essa proposta que nós estamos construindo, que já estamos reunindo desde o primeiro dia da decisão, reunimos com 4 ministros do STF, reunimos com vários ministros do presidente Temer, já fizemos vários debates entre a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, nós estamos trabalhando todos os dias. Às vezes, até vejo uma movimentação em grupos de WhatsApp, tudo, vamos pressionar, não precisa pressionar, não. Pressionado já está. Nós estamos trabalhando todos os dias para resolver o problema do Fundo Rural. É um tema que está aqui no nosso radar como prioridade, né? Ele não estava, aconteceu no último mês, e nós estamos aqui dedicando a isso todos os dias para esse debate. Então, essa audiência pública vai servir para os produtores terem essa informação, debater, dizer o que pensam, cada um tem a sua peculiaridade. Tem vários tipos de devedores e tem vários tipos de credores desse assunto. Então, é importante ter o debate. Então, essa audiência pública de quarta-feira vai servir para isso, vai servir para poder ter elucidar esse tema, esse assunto, que ainda é um assunto que está nesse emaranhado de alternativas que ainda não tem uma proposta firme, né? Não existe ainda uma proposta colocada na mesa. O que é a boa notícia de tudo isso? Que quando tiver a proposta, que ela seja tributariamente viável, que ela seja juridicamente correta, ela vai poder estar na mesa, que o presidente da República está, como se diz, receptível a essas propostas. Ele não está contrário a qualquer tipo de proposta.
Muito bem. Mas, de qualquer forma, a participação do produtor aí em Brasília é importante nesse momento, certo, deputado?
Não, é sempre importante, né? É sempre importante. O que nós estamos fazendo é que eu gostaria até que tivesse uma proposta pronta para já apresentar a quem viesse a Brasília. Mas não vai estar. Não vai estar, é pouco tempo, né? 30 dias nós estamos trabalhando isso. Uma reforma da Previdência demorou 25 anos no Brasil para ser aprovada. Né? Essa reforma da Previdência que está aí, ela está há quanto tempo aqui sendo debatida e não conseguiu sair da comissão. Então você imagina o que aconteceu no STF há 30 dias. Uma decisão que foi reverter uma situação que ninguém esperava, nem o próprio governo. Então é claro que é muito novo. 30 dias não há tempo de ter uma proposta firme, uma proposta estruturada e definitiva. Está todo mundo estudando isso, técnicos de todos os lados, juristas de todos os lados, tributaristas, todo mundo se debruçando em cima para compreender esse processo, como que ele tem que terminar, até porque a produção brasileira tem suas peculiaridades regionais, individuais, né, do pequeno produtor, do médio produtor, do que fornece o frango, do que fornece o porco, do que fornece o boi, do que fornece o grão, do que fornece a fruta, o hortifruti. Cada um tem a sua peculiaridade. Então, obviamente, não é fácil você chegar e fazer uma proposta pronta que vai agradar a todos. Por isso que eu estou tendo todo o cuidado e tenho orientado meus colegas deputados, que têm legitimidade para colocar suas posições, a não falar muito hoje sobre isso, porque eu não tenho que falar muito sobre isso. Nós temos que primeiro ter a proposta, uma proposta que seja bom para todos, ou pelo menos para a maioria de 99%.
Muito bem. Essa reunião agora 9:30 da manhã, o senhor não acredita que saia um resultado final, mas enfim, não, um avanço das negociações?
Eu não acredito que saia um texto de lá pronto. Mas eu acredito que sai um bom encaminhamento e estamos amadurecendo todos os dias uma proposta. A vantagem é que não tem ninguém remando contra. A vantagem é que está todo mundo, a Receita, o Ministério da Fazenda, o presidente Michel Temer, a Casa Civil, o Congresso Nacional, todos remando para o mesmo rumo e achar uma solução, repito, vantajosa para o produtor, eficiente para o governo e equilibrada para a tributação, que não venha aumentar, ao contrário, venha reduzir o imposto nessa proposta. Então, está todo mundo harmonioso aí nessa linha, remando para o mesmo rumo. Então, não tem o porquê dar errado, como dar errado. A única coisa que tem que achar é dentro da legislação, né? Apenas uma vontade, tem que seguir a lei, né?
Muito bem. Deputado, por favor, nos mantenha informado das novidades e das negociações em andamento aí em Brasília, tá certo?
Ok, estou à disposição.
Muito obrigado.
Um grande abraço aí, sucesso a vocês.
Obrigado, deputado Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, fica então aí o alerta de que as negociações estão em andamento em Brasília, as propostas estão muito no início, agora 9:30 da manhã, como disse o deputado Nilson Leitão, eles estarão na Receita Federal para tentar encontrar um ponto de acordo aí para a cobrança do Fundo Rural. O que tem por enquanto é uma proposta onde a frente estabelece aí o pagamento de duas formas, ou sobre folha ou sobre receita bruta. A proposta inicial era aí de uma cobrança de 1% sobre folha, 0,25% sobre receita bruta, segundo aí informou o presidente Nilson Leitão. A gente já tinha ouvido outra proposta também na semana passada, trazida pelo ex-presidente da frente, Marco Monte, enfim, esses números inclusive estão aqui no Notícias Agrícolas, de uma redução de 2,3% para 1% sobre faturamento bruto. Muitas informações ainda indefinidas, e você precisa acompanhar aqui a gente no Notícias Agrícolas, que a gente vai estar atualizando para vocês todas essas informações, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado por enquanto e até daqui a pouco.